Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste nosso podcast Um Deus de Miudezas. Eu sou o Padre Jonathan, seu irmão de caminhada, e caminhamos juntos, lado a lado, neste itinerário quaresmal rumo à Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje acompanhar mais uma meditação? A liturgia de hoje nos mostra um certo entusiasmo, inclusive da parte de Deus. Através do profeta Isaías, ele nos diz: "Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria." Vejamos que mensagem bonita, um povo cheio de alegria. Uma característica do povo de Deus, de fato, é a alegria. Uma característica da identidade cristã é a alegria. Existe uma musiquinha que nos diz que não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus. A nossa alegria consiste na certeza de que fomos redentos, na certeza de que fomos salvos, na certeza de que somos por Deus amados. Esta é a razão da nossa alegria, a causa da nossa alegria. Desta forma, lembremos dos eventos dos evangelhos. Por exemplo, a nova aliança é marcada com a palavra alegria. Quando o arcanjo Gabriel chegou à Virgem Maria, ele fez este convite: "Alegra-te, ó cheia de graça." Quando Maria chegou na casa de Isabel, João Batista, no ventre de Isabel, dançou de alegria, recebendo o Espírito Santo, sentindo a presença ali do Salvador no ventre de Maria. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram no céu e convidaram, de fato, os pastores a alegrarem-se pelo amor que Deus tem e pelo nascimento do menino, que é manifestação deste amor de Deus. Por isso, a alegria é um sinal do cristão, a alegria que vem acompanhada também da esperança. Deus se alegra conosco, sente conosco, e ele diz isso também aqui nesta leitura do profeta Isaías: "Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo." Como é bom saber disso, que Deus está conosco, que Deus sente a nossa alegria, ou melhor até, que Deus é a nossa alegria. Mas esse sinal de empatia de Deus para conosco, de festejar conosco, de exultar conosco, de se alegrar conosco, é uma coisa muito gostosa de se sentir, não é verdade? Às vezes nós sentimos falta de pessoas que se alegrem conosco, que celebrem conosco as nossas vitórias, que de fato nos impulsionem, renovem a esperança dentro de nós. Mas nós temos esta pessoa, o Senhor nosso Deus. Ele sempre é um excelente entusiasta. Ele sempre nos lança para frente. E ele renova todas as coisas. "Eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas. Não voltarão mais à memória." Fico aqui me recordando do sacramento da reconciliação. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos absolvidos pelo sacerdote, ou seja, perdoados por Deus. E ali já não existe mais aquele pecado, não existe mais aquela falta, não existe mais aquela culpa. Só existe mesmo o perdão misericordioso de Deus, que esquece literalmente o pecado confessado. Às vezes até corremos o risco de dizer: "Ah, padre, é o mesmo pecado de sempre." Não existe o mesmo pecado de sempre. Pode ter sido até a mesma matéria de pecado, mas o pecado confessado não existe mais. "Eis que eu criarei novos céus e nova terra" também quer dizer que ele esquece as nossas faltas. Ele não volta à memória aquilo que de fato nós nos arrependemos e ele já perdoou. Ele não lança as nossas faltas na nossa cara. O salmista nos diz, né? "Se levardes em conta nossas faltas, quem poderá subsistir?" Mas o Senhor hoje nos diz: "Nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias." A esperança de uma nova terra também é vista como uma necessidade de justiça social. Precisamos entender que quando nós encontramos crianças na rua, quando encontramos idosos abandonados, quando encontramos o índice enorme de violência, a guerra, feminicídio, é tanta coisa, né, que a gente vai vendo assim de agressividade, isso não alegra o coração de Deus e também não alegra o nosso coração, e nós não podemos ser promotores desta realidade, mas precisamos ser promotores destes novos céus e desta nova terra, que Jesus gera em nós essa esperança, que o Senhor gera em nós essa esperança. Mas esta esperança é acompanhada de um compromisso. Eu também tenho que ser promotor deste novo céu e desta nova terra. Não é um entusiasmo assim simplesmente vazio ou emocionado, mas é um entusiasmo, é uma esperança que é concreta, que eu sei o compromisso que tenho para a realização deste projeto de Deus de novos céus e nova terra, com pessoas totalmente renovadas, sobretudo a partir da sua mentalidade. E falando em mentalidade, nós vamos para o evangelho de hoje. No evangelho de hoje, Jesus saiu da Samaria para a Galiléia, e ali Jesus falou, não é, que um profeta em sua terra não é honrado, não é muito bem aceito. Mas quando ele chega na Galiléia, os galileus, aqui nos diz a palavra, né, o evangelista João, receberam-no bem. Mas por quê? Qual o motivo de receberem Jesus bem? Se lá na sua terra ele foi mal recebido, aqui o próprio evangelista deixa bem claro, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Ou seja, estavam ali atrás de Jesus por conta dos sinais, né, miraculosos, por conta da curiosidade, as expectativas de ver Jesus fazendo novos sinais. E aqui eles são despertos para um entusiasmo efêmero, passageiro. Não tinha prestado muita atenção nas palavras do Senhor, somente nos seus feitos. E isto aqui é um grande perigo para a nossa espiritualidade, sabe, gente? Às vezes nós somos fascinados por milagres. Nós, às vezes, confundimos, né, os espetáculos de milagres com atitudes de fé. Nós, às vezes, corremos atrás dos benefícios de Deus ao invés de seguirmos a vontade de Deus. E isso é tão nocivo, porque a gente percebe que as pessoas, inclusive, são enganadas por causa disso, dessas motivações mágicas, desta religiosidade mágica, assim, de espetáculos, de buscas constantes por milagres e essas realidades assim. Mas aparece aqui uma pessoa no Evangelho que muda esta história, que é o funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ele chega para Jesus e diz que precisa que o filho dele seja curado. E Jesus responde até de uma forma um pouco que dura, mas revelando os pensamentos e os desejos do coração daquela multidão, e disse: se vocês não virem sinais e prodígios, não acreditais. Mas o funcionário do rei teve uma outra atitude. Ele confiava em Jesus e foi insistente: desce, por favor, antes que meu filho morra. E Jesus disse: não, pode ir, que o teu filho está vivo. E aqui vem a sacada. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele não simplesmente acreditou nos sinais sensíveis, naquilo que ele estava vendo. Ele acreditou na palavra de Jesus. Como é importante que nós conheçamos mais o Evangelho, as propostas do Evangelho, para não seguirmos um Jesus fruto das nossas próprias ideologias, das nossas próprias convicções, um Jesus que é fabricado através das nossas conveniências. É muito perigoso. É importante crer na palavra de Jesus. De fato, quando aquele homem soube que o seu filho estava vivo, perguntou a hora, e era coincidentemente a hora que Jesus de fato tinha dito: vá, que teu filho está vivo. Ele abraçou a fé juntamente com a sua família. A palavra de Deus, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que coisa bonita, né? Este homem ali que de fato abraça a fé, este homem que acredita na palavra de Jesus, este homem que faz um salto qualitativo de conversão. Isso é muito forte, muito importante, E neste período de quaresma é necessário também fazermos as purificações da nossa fé fantástica, da nossa fé de convicções mágicas, de exterioridades. É necessário crer mais na palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus, o novo homem, que se realizam novos céus e nova terra, através de pessoas novas, pessoas convertidas, a exemplo deste funcionário do rei. Que Deus possa renovar a nossa fé e livrar-nos de uma fé supersticiosa. Amém. Meditação de Chiara Lubich. O tempo escapa-me veloz. O tempo escapa-me veloz. Aceita minha vida, Senhor. No teu coração te guardo. É o tesouro que deve guiar os meus passos. Tu segue-me, vela-me, é teu amor. Exultar e sofrer. Ninguém recolha um suspiro. Oculta em teu sacrário eu vivo, trabalho para todos. O toque da minha mão seja teu, só teu o timbre da minha voz. Neste trapo que sou, retorne teu amor ao mundo árido, com a água que jorra abundante da tua chaga, Senhor. Clareia, divina sapiência, a tristeza sombria de tantos e de todos, e Maria resplandeça. Neste trapo que sou, retorne teu amor ao mundo árido, como água que jorra abundantemente da tua chaga, Senhor. De fato, o sangue e água que jorram do lado de Jesus representam para nós Eucaristia e Batismo, estes dois sacramentos elementares para a nossa vida de testemunho cristão. Acredito que com o Evangelho de hoje, a leitura de hoje, também esta oração de Chiara Lubich, nós possamos compreender mais o mistério de sermos seguidores e seguidoras de Cristo, discípulos e discípulas do Senhor, pela graça batismal. O valor do nosso batismo, um compromisso de ser um outro Cristo no mundo, o valor também da Eucaristia, da comunhão que nos une com Deus, mas também da união que transforma os irmãos e irmãs. Ao pensarmos, não é? Que depois que recebemos a comunhão na missa, somos um ostensório vivo, passando pelas ruas, na nossa casa, na nossa família, em todos os ambientes. Somos estes testemunhas, estas testemunhas, da grandiosidade da presença de Deus entre nós, que faz novos céus e nova terra, porque faz de nós pessoas sempre renovadas. Que possa nascer de novo, o homem novo, a mulher nova, fruto da ressurreição de Jesus, dentro dos nossos corações, nesta semana tão bonita, que já nos dá a alegria da proximidade da Páscoa da ressurreição. Te convido também a fazer a experiência, caso já ainda não tenha feito, da confissão sacramental. É muito importante que nós busquemos o sacerdote para a confissão. Este tempo é um tempo propício. A Igreja nos pede que ao menos uma vez ao ano, para a Páscoa da Ressurreição, nós recorramos ao sacramento da reconciliação. Sei que um cristão que tem consciência não vai confessar somente uma vez no ano, esta é uma medida mínima, mas que este caminho que nós estamos fazendo seja suficiente para te ajudar a fazer um bom exame de consciência e dar passos mais profundos nesta renovação que Deus quer fazer dentro de nós. Se alegra conosco quando nós nos arrependemos e decidimos trilhar um caminho de fato, mediante a sua vontade. Deus te abençoe e até amanhã.